Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes do programa Diálogo. Eu conversei essa semana com o Dr. Vinícius Mendonça de Assunção a respeito de dois temas: a cloroquina e a automedicação também, e também o sedentarismo na quarentena, como combater as dores do corpo, essas coisas. E nós vamos reprisar agora para vocês aqui no diálogo, foi um papo muito interessante. Vamos lá ouvir?
Bom, Vinícius, eu queria, começando aqui já na live, eu queria rodar aqui um áudio da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, onde eles falam sobre o relatório da hidroxicloroquina, ou cloroquina, né? Com relação ao que ele vai falar, o que a gente vai conversar também, né? Hidroxicloroquina, e nós vamos conversar também sobre o sedentarismo em casa, né? O que é um problema complicado que a gente está percebendo, que também é outro problema que a gente está tendo nessa quarentena, ou seja, não só o sedentarismo, ou seja, muita gente está engordando, né? O pessoal está chegando para mim e diz assim: ei, Luiz, eu estou engordando, não estou fazendo nada. Eu disse: claro, não está fazendo nada. Esse é o problema, né? Mas vamos ouvir aqui rapidamente.
A recomendação do governo para o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, divulgada nesta quarta-feira, foi alvo de críticas em audiência da comissão externa que acompanha na Câmara as ações de combate ao coronavírus. Ao mesmo tempo, vários deputados afirmaram que a discussão tem sido mais política que técnica, porque mesmo sem a recomendação, quem decidir e deve continuar decidindo sobre o uso é o médico em conjunto com o paciente. Na recomendação, o Ministério da Saúde recomenda a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratamento de todas as fase da doença, mas o paciente terá que assinar um termo de consentimento, porque o parecer afirma que não existem estudos que comprovem benefícios dos medicamentos contra a Covid-19. O termo adverte que o uso da cloroquina pode causar efeitos colaterais como disfunções do fígado, do coração e problemas nos olhos. O secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, diz que a orientação da pasta seguiu a autorização recente do Conselho Federal de Medicina.
Ele traz consigo uma orientação justamente para que esse médico assistente, que ficou liberado, não está proibido, porque o próprio Conselho estabeleceu isso. É uma determinação, um parecer do Conselho Federal de Medicina. O Ministério tem a obrigação de orientar, regulamentar como se faz o uso, uma vez que ele não está proibido. Senão fica a decisão apenas de quem tem dinheiro para comprar o medicamento.
Bom, tem um trechinho aí, Vinícius, e eu queria saber de você o que é que você acha disso aí.
Boa noite, Sucupira, né? Bom dia aí, quando for retransmitido aí no diálogo, boa tarde, né? Mas, para mim é um prazer estar aqui falando com você, discutindo sobre esse tema, um tema que tem sido tão polêmico, tem causado tantas discussões, né? Não só no Brasil, né? Não só no estado do Ceará, mas no mundo inteiro, né? Que é o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Na realidade, Sucupira, esse tema tem causado muita polêmica, porque tem sido defendido por uma questão política também. E aí, como tem todos esses embates políticos, acaba que se tratando um tema que deveria ter uma outra conotação, uma conotação científica relacionada à área da saúde, aí eles se transformam, pegam esse tema, que é um tema científico, e transformam ele num debate político. Então, vamos primeiro separar as coisas. O que eu vou discutir aqui é relacionado à parte científica, a parte relacionada à saúde, não é a parte política. Depois, no final da live, a gente pode até falar um pouco sobre a parte política, mas eu vou dar essa minha experiência como profissional de saúde, né? Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina, ele é um medicamento que já tem algum tempo que está no mercado, é um medicamento que já é utilizado para algumas outras patologias, e ela é um medicamento que foi pesquisado, foi feito várias pesquisas in vitro, né? Então, pegaram-se esse medicamento e colocaram ele para algumas patologias, dentre elas dengue, zika, chikungunya, várias outras patologias. E ela realmente, in vitro, ela funciona muito bem. Mas uma coisa é um medicamento que é colocado, uma substância que é colocada com um patógeno fora de um ambiente biológico, que é no nosso caso, depois que ele está agredindo o nosso organismo, né? Então, essa substância que se mostrou benéfica in vitro, em vivo não é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Nós temos, na ciência, nós temos níveis de evidências científicas. O que é nível de evidências? São trabalhos que são executados, que ele tem um grau de evidência que é como se fosse uma pirâmide, né? A primeira base, a base da pirâmide, é a opinião dos experts ou estudo com animais ou estudo in vitro, que é onde a cloroquina está, que ela é baseada em estudo in vitro, opinião de especialistas, que muitas pessoas dizem assim, muitas pessoas estão sendo salvas, os médicos têm recomendado, porque está vendo que na prática clínica o medicamento tem funcionado, entendeu? Então, isso é o que está lá na base da pirâmide, a base da pirâmide, ou seja, é o menor nível de evidência científica possível. Aí, se você for subir nessa pirâmide, nós temos os relatos de casos, séries de casos, estudos de caso-controle, aí vai subindo, estudos de corte, já lá no pico da pirâmide, tem ensaios clínicos randomizados e, por último, as revisões sistemáticas. E o que é que acontece? A última revisão sistemática que foi feita da cloroquina e da hidroxicloroquina, ela foi conclusiva no que diz respeito, não mostrou nenhuma diminuição da carga viral em pacientes tratados com hidroxicloroquina. E o pior, os pacientes que fizeram uso da hidroxicloroquina tiveram duas vezes mais riscos de morte do que as pessoas que não utilizaram, né? Ou seja, não deveria ser utilizada até que possa ser feita uma nova avaliação quando os resultados dos ensaios clínicos de boa qualidade metodológica e com um tamanho de amostra maior sejam publicados. Ou seja, esse estudo mostra que, de forma nenhuma, esse medicamento deveria ser recomendado aos pacientes que têm COVID-19. Ele só para aqueles que já existiam, né? Esse é o estudo base que foi feito. Toda essa discussão se gerou porque existe um estudo que foi feito na França, em uma revista, publicou, uma revista até de um certo respaldo científico, publicou, de 21 pacientes que utilizaram a hidroxicloroquina, e esses pacientes foram curados, segundo esse estudo, né? E aí, o que é que acontece? Depois que essa revista publicou, que foi um erro, porque metodologicamente esse trabalho é muito ruim, foi muito mal desenhado, muito mal executado, depois que eles publicaram, depois ela, inclusive agora saiu uma nota, estava vendo ontem numa reportagem, que essa mesma revista publicou uma nota dizendo que realmente existe uma evidência que esse trabalho foi uma fraude, e fazendo um adendo, dizendo que realmente esse trabalho não tem um alto índice de publicação, que não deveria ser publicado. Ou seja, essa mesma revista causou esse burburinho no mundo inteiro. O Trump lá, o presidente Trump, pegou esse estudo e colocou debaixo de braço, dizendo que isso aí é a salvação da pátria, e de lá para cá muitos outros estudos foram publicados. E o que saiu anteriormente foi essa revisão sistemática, que é o ápice lá das evidências científicas, dizendo que ele não tinha evidência, ele não diminuiu a carga viral, e pelo contrário, ele duplicou o número de possibilidades de morte nesses pacientes, né? Depois que aconteceu isso, depois que essa revisão sistemática foi publicada, existiu ainda um outro trabalho que foi feito, um artigo que corrobora com esse anterior, publicado na New England Journal of Medicine, que ele fala o seguinte, que a hidroxicloroquina tem sido amplamente administrado pelo COVID, mas sem evidências robustas. Então, o que é que ele, qual foram as conclusões nesse segundo estudo? Nesse segundo estudo observacional envolvendo pacientes de COVID-19, admitidos no hospital, a administração da hidroxicloroquina não foi associada a um risco muito reduzido, aumentado do ponto de vista do conforto de intubação ou morte. Ou seja, tanto faz você utilizar ou não utilizar, os pacientes vão, morreram da mesma forma e foram intubados da mesma forma. São necessários ensaios clínicos randomizados, controlados, para que a gente possa constatar isso. E esse estudo ele foi financiado pelo Instituto Nacional de Saúde, lá na Inglaterra. Ou seja, esse é o segundo estudo. Eu até, em relação a esse segundo estudo, quando eu fiz um post lá no meu Facebook, e eu falava da seguinte forma, que a gente, quem não lembra da fosforiletanolamina, né?
Sim, eu sintética, sei, eu lembro demais disso aí, que era que curava o câncer.
A famosa pílula do câncer, né? Que, aí eu até questionei, quem é que não queria a cura do câncer? É, quem é em sã consciência que não poderia? Mas nem porque a gente quer, que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente tenta todo dia curar o câncer, a gente pode achar que uma droga, que aquela droga específica tinha curado. Ou seja, os trabalhos foram determinantemente dizendo que ela não curava, é assim como a hidroxicloroquina. E agora, para finalizar, o Sucupira, um terceiro trabalho foi publicado agora, no dia 22, no dia 22 de maio agora, na Lancet, que é uma das maiores, das revistas mais bem conceituadas da área de saúde, falando sobre justamente essa publicação que foram feitas em nada mais, nada menos do que 96 mil pessoas. Não é brincadeira, é um estudo muito complexo. Muito complexo mesmo, né? Então, esse estudo determinou, aliás, avaliou e constatou que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem nenhum benefício ao tratamento de pacientes que têm COVID-19. E outra coisa, ele achou nesse estudo que detecta um risco enorme de arritmias cardíacas. Ou seja, é um risco muito grande que se corre fazendo a utilização de um medicamento que não tem essa evidência que muitas pessoas querem, por fim, na força que o remédio tenha. Então, quando eu falo isso, não é que o remédio... não é que eu não deseje que o remédio não funcione. É porque realmente o remédio, nas condições clínicas hoje, elas não funcionam. Aí você me diz assim, e aqueles pacientes que chegaram no hospital e que usaram a hidroxicloroquina e melhoraram? E o que é que eu posso lhe dizer? Aqueles pacientes entram numa coisa chamada história natural da doença. Tanto fazia ela ter tomado a hidroxicloroquina ou a cloroquina, ou não tomar nada, tomar só dipirona, eles iriam se curar da mesma forma. Então, é um placebo, é a história natural da doença. É aquele paciente que ele tomando, eu tive muitos relatos de amigos meus que disse, olha, eu tive COVID-19, tomei só dipirona, fiquei muito ruim, mas depois melhorei, né? Eu até estava lhe dizendo que eu tenho quase certeza que eu já tive COVID-19 e estou me curando aqui, depois hoje é o 12º dia que eu estou numa crise muito grande, de uma gripe, de uma virose. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Fiz o exame, deu falso negativo, deu negativo, mas eu tenho certeza, esses exames, eles são muito falhos, tanto para o positivo como para o negativo.
Você fez o teste rápido, né?
É o teste que a gente tem com maior facilidade, não é aquele que a gente manda para o laboratório central, né? Mas eu já estou com... Hoje é o 13º dia que eu estou em casa, sem sair praticamente de casa de forma nenhuma. Fiz os exames, deu negativo, mas também eu tenho certeza que se não é, é uma coisa muito parecida, porque não pode um negócio desse, não.
E aí, Vinícius, então nesse caso, a cloroquina, ela serve para o que ela foi concebida, né? Ou seja, tentar isso. aproveitar a cloroquina ou a hidroxicloroquina para a utilização que o presidente está tentando fazer, inclusive com o aval do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, que ele, na realidade, disse assim, pode usar, mas o paciente tem que dar uma autorização. A carga não... Já do outro lado, o próprio ex-ministro da Saúde, né, ele falou, agora na entrevista no Globo News, onde ele diz o seguinte, não é justo que essa carga fosse toda jogada para cima do médico. Ou seja, o médico tem que decidir sobre isso, quando não se tem nenhum estudo conclusivo a respeito dela. Né? O que se tem é que ela não funciona. Né? Ainda não existe nenhum teste dizendo que ela realmente funciona. E aí?
Sabe o que é que está acontecendo, Sucupira? Como nós não temos nada, nós não temos nenhum remédio que possa salvar a vida do paciente ou dar uma melhor qualidade de vida ao paciente, os médicos eles estão se obrigando a tentar realmente, na marra, utilizar um medicamento que possa ser que no futuro seja comprovado, entendeu? Então não é nem mal, não é maldade do médico. É porque como ele não tem nenhum elemento que ele possa tentar resolver, melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o paciente, ele se obriga a fazer a prescrição. E aí ele prescreve e ainda o paciente tem que assinar um termo dizendo que se responsabiliza e que se ele chegar a morrer, o médico não tem nada a ver com isso. Cara, aí, cara, não existe isso. Não se pode fazer, não se pode tratar a saúde dessa forma. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E a pessoa, e a automedicação? Porque a hidroxicloroquina ou a cloroquina é fácil de você encontrar. Tipo, você vai na farmácia, compra, né, vai... A automedicação, o risco da automedicação, ou seja, é bem pior do que, de repente, a pessoa estar no hospital e ser medicado pelo médico, ou seja, a dose ser ministrada por um especialista ou exatamente para um profissional de saúde. Ou seja, tem gente que está comprando esse negócio e se medicando, tomando como se fosse, digamos, uma vitamina, ou seja, tomando para se prevenir contra a
COVID-19. De forma preventiva, né? É porque, na realidade, a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela, nos estudos, elas começaram a ser usadas, porque é uma das coisas que eles têm criticado esses estudos, porque ela só estava sendo utilizada, Sucupira, em pacientes que estavam graves. E aí, o que é que eles dizem? Não, o paciente grave, ele não serve essa medicação. Ele só serve, algumas pessoas que querem que seja aprovado o uso, tá entendendo? Ele não conseguir nenhuma prova nos pacientes graves, eles estão dizendo, não, o paciente tem que tomar logo nos primeiros sintomas. E aí está sendo feito muitas e muitas pesquisas, conheço muitas pessoas, muitos profissionais, muitos cientistas que estão pesquisando isso aí sobre a área. E alguém um dia vai pagar o preço sobre em relação a isso, viu? Não tenho dúvida disso. É muito irresponsável aprovar, não é, eu costumo dizer que é muita irresponsabilidade aprovar um medicamento desse, colocando a vida das pessoas em risco, sem ter uma comprovação, entendeu? Olha, depois eu fiz esse post, coloquei no Facebook. Uma das pessoas, uma amiga minha me mandou uma mensagem no privado e disse assim, Vinícius, depois que você colocou esse post, eu fui perceber uma coisa, eu tenho um primo que estava com Covid, tomou cloroquina, infartou e morreu. Olha, veja só a quantidade de gente no mundo inteiro que deu Covid, que se ficasse em casa tomando só dipirona, talvez resolveria o problema da mesma forma, aí vai e toma hidroxicloroquina, morre de um infarto, por exemplo, podendo morrer de um infarto. Né?
E qual é, Vinícius, eu não quero entrar no lado político, mas eu queria tentar entender, como todo mundo aqui, obviamente, por que tanto o Trump quanto o Bolsonaro resolveram se agarrar com um negócio que até então não se sabe se funciona, não, até então os resultados que tem com relação a isso documentados é que pode matar mais do que curar, né? Enfim, as pessoas estão se automedicando, as dosagens não são, principalmente as combinações, como dizem, muitos, combinamos com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, e o cara ficou curado. Aí aparece um monte de relato maluco desse jeito. Enfim, por que esse abraçar uma causa, dois leigos, são dois leigos, na realidade, não são especialistas, inclusive cometendo o que eu considero uma irresponsabilidade, você indicar um remédio, abraçar uma causa de um remédio, mandar as pessoas tomarem e ainda por cima ter o apoio do Conselho Federal de Medicina dizendo, tome, porém, aí vai um monte de vírgula com relação a isso. Qual a tua opinião a respeito disso, Vinícius?
Rapaz, eu acho que quem começou com tudo isso foi o Trump, né? Foi muito precipitado, inclusive a Agência Nacional de Saúde dos Estados Unidos, inclusive tinha protocolos recomendados, elas agora tiraram esses protocolos recomendados, porque realmente lá eles são sérios, e o Trump, muito alvoroçado, achou que aquele estudo francês poderia resolver, queria ser o salvador da pátria, achar que estava fazendo uma boa coisa, começou a conversar besteira, tá entendendo? E aí as outras pessoas que não têm autonomia própria, de politizados nesse sentido, quiseram imitar, né, porque usam a base da estrutura governamental do Trump para se promover aqui no Brasil, fizeram a mesma coisa que foi no caso do Bolsonaro, né? Então, sem falar em política, falando da problemática, né, que está acontecendo, isso foi muito sério, é uma coisa que isso tem que ser revisto, os caras disseram, cara, não é brincadeira, eu tenho um amigo meu que tem uma farmácia, no dia que o Trump falou disso lá, e eu liguei para um amigo meu aqui, ele disse, Vinícius, desde ontem à noite, que não tem mais nenhuma uma cloroquina, nem hidroxicloroquina, porque esse medicamento ele é utilizado para algumas outras patologias, né, que são provadas, lúpus, algumas patologias autoimunes, eles servem, né, eles têm uma comprovação científica. E aí faltou, inclusive, no mercado para aquelas pessoas que fazem uso contínuo dessa medicação. Graças a Deus, existem algumas farmácias de manipulação que têm, que prescrevem, né, para essas pessoas. Mas pessoas que ficaram mal porque não tinha mais, porque as pessoas correram para a farmácia para comprar, porque achando que era a solução, era tudo, era a última terapia, né, para resolver os problemas da Covid-19.
O que eu acho é irresponsabilidade, continuo insistindo nisso, porque... quando você não é um cientista e os resultados que estão sendo ditos por todo mundo, pelo menos as pessoas mais sérias, é que isso realmente não funciona, ou ele não tem 100% de certeza, não tem certeza nenhuma. E pelos estudos últimos que estão saindo, a gente começa a perceber que realmente foi mais um tiro no pé, né? Que está colocando a vida das pessoas em risco. Ou seja, o Tash disse ontem que o cobertor da saúde é muito curto e não permite aventuras de gastar dinheiro com o remédio, que não se sabe o resultado dele ainda.
Achei fantástica a colocação dele ontem à noite.
Realmente aquilo ali foi muito bom, porque ele deixou claro o seguinte, olha, aonde eu não concordo com o presidente? Primeiro, que nós não temos um estudo conclusivo, certo? Segundo, que o cobertor é curto. Então, não justifica eu, que tenho pouco tempo para poder reagir a uma situação de pandemia, que é muito urgente, é rápida demais, e gastar dinheiro com uma coisa que eu não sei se vai funcionar. Então, eu prefiro, deveria e devo, como gestor público, gastar dinheiro com algo que eu tenho certeza que vai, pelo menos, minimizar as coisas. E eu achei, inclusive, eu fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso com a postura dele, muito ética, muito correta, né, muito clara, né, de inclusive foi convidado para o conselho da saúde e essas coisas todas, ele não aceitou, porque disse, não é correto eu pedir para sair e aceitar entrar no conselho, não tem o menor sentido. Enfim, dois ministros da saúde eliminados, como a gente diz, né, ou seja, saíram no Big Brother do Bolsonaro, e agora nós temos um general que entra, que não entende nada de medicina e que, no mesmo dia que entrou, deu aval para esse negócio. É um festival de responsabilidade, na minha opinião. O que você acha disso?
Sucupira, porque nos países sérios, a coisa funciona dessa forma. Você só pode colocar dinheiro público naquilo que existe comprovação científica. Entendeu? Por exemplo, eu conheço vários... Eu sou fisioterapeuta. Existem vários tratamentos fisioterapêuticos que têm evidência científica e tem alguns que não têm evidência científica. Muitas vezes, eu costumo dizer, não é também, às vezes, porque não é porque não funciona, é porque ainda não foi provado. Por exemplo, eu não estou aqui dizendo que a cloroquina, a hidroxicloroquina, não funciona. Eu estou aqui dizendo que até agora não existe um estudo conciso em relação ao uso dessas drogas. Não, amanhã pode ser que saia algum estudo e que diga, olha, se você no primeiro dia do sintoma começar a tomar o remédio, ele funciona, foi provado, o estudo é esse, os dados são esses, foram feitos por pessoas sérias, idôneas, da forma correta. Aí eu vou dizer, beleza, então agora eu não estou aqui torcendo contra, eu estou aqui dizendo que até hoje não foi provado. É igual na fisioterapia, na minha profissão. Existem alguns estudos que, algumas técnicas, alguns métodos que nós usamos, que até hoje ainda não foi provado. Não é que ele não funciona, é porque até o momento nós não conseguimos reproduzir num ambiente de tratamento aquela técnica específica com uma funcionalidade específica para ela, entendeu? Então, eu queria deixar isso bem claro, nos países sérios só se investe dinheiro público em coisas que funcionam, não fazem as coisas de forma aventureira, entendeu? Então, por exemplo, existem muitas coisas que estão fazendo por aí, câmara de óxido, não sei o quê, que é para poder desinfectar as pessoas quando entram, também não existe nada provado ainda em relação a isso. Então, tem alguns pormenores, mas você gastar um dinheiro com a câmara daquela que custa R$1.000 é uma coisa, você gastar milhões e milhões e milhões mandando prescrevendo medicamento para o povo que não funciona e que ainda pode matar é outra coisa, totalmente diferente, entendeu, Supira? Então, assim, as coisas no Brasil sempre são assim, feitas de forma irresponsáveis.
E tem também, a gente está falando da hidroxicloroquina, da cloroquina, né? Mas tem um outro, remédio para piolho, né?
Ivermectina.
Ivermectina.
O protocolo é, você toma ivermectina logo dos primeiros sintomas, toma 3 dias de ivermectina, depois você toma a prednisona, prednisolona, junto, de 20 mg, 2 vezes ao dia, junto com a azitromicina, porque é um antibiótico que funciona também como um anti-inflamatório, junto com a prednisolona, para poder, é o protocolo que as medicações não são caras, são simples, né? São até baratas, até eles usam isso como a forma de vender, né? É porque é barato, que se fosse caro, eles não iam vender, mas é barato, vai salvar a vida de milhões de pessoas e não sei o quê, e isso não é isso que a gente está vendo no dia a dia. Não é porque um medicamento é barato, não é porque você encontra ele com fácil acesso, essas não são as formas de fazerem da forma correta. Não é porque é desse então, jeito que tem que ser usado.
Então, digamos assim, o remédio para piolho é para piolho. Né? Seria isso?
O remédio para piolho, que eles falam, é porque esse remédio ele age no RNA do vírus, segundo eles. Então, quando você toma ele, você deixa o vírus mais frágil a ser debelado pelo organismo. Mas, também, ainda até agora, existem algumas formas... Ainda está sendo estudada a eficácia do mesmo. Porém, remédio para piolho, se você não curar da Covid-19, pelo menos sem piolho você fica. Né?
É verdade.
Se você tiver, você vai ficar sem piolho, porque ele não vai matar, ele não lhe mata. É diferente da cloroquina, da hidroxicloroquina. O problema é porque as pesquisas mostraram que a cloroquina e a hidroxicloroquina, ele aumenta o risco, de vida. As pessoas têm risco maior de infarto, de arritmia cardíaca. Isso é muito, muito sério, inclusive para aquelas pessoas que já têm doenças pré-existentes, entendeu?
Ótimo. Então, deixando claro, não existe nada que confirme os resultados da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Boa noite, Zeni Luiz, que está entrando aí, o pessoal todinho, o Valadares, a Paulinha também entrou aí. Boa noite, mas vamos lá. porque a gente vai reprisar também depois no diálogo, né? Então, deixa eu te perguntar também. Nós não temos comprovação ainda científica de que ele realmente é eficiente, e temos uma comprovação científica de que ele pode prejudicar sim, ou seja, criar uma série de problemas e efeitos colaterais realmente muito graves, porque o problema não é o princípio ativo. O problema é a superdosagem, pelo que eu percebi, né? Ou seja, no caso, dá uma superdosagem e na superdosagem ele se torna um veneno. Ou seja, ele se torna realmente...
Nesse último estudo de 96 mil pessoas, Sucupira, foram testadas duas dosagens. Foram testadas uma dosagem de 6 miligramas por dia e uma de 4,5 miligramas por dia. Foi o mesmo resultado, não teve diferença nenhuma, certo? Ou seja, a dosagem pequena ou a grande, nesse estudo, correspondeu à mesma coisa, o risco aumentado na morte das pessoas relacionadas à arritmia cardíaca.
Entendi. Então, você aí que está pensando em se automedicar com a hidroxicloroquina, ou cloroquina, seja o que for, é bom você, chegou agora, dar uma assistida nessa live.
Reflita, né?
Reflita, porque na realidade não é uma coisa ainda conclusa, não é, até coloquei no meu Facebook que eu não queria discutir sobre esse assunto, porque ele ainda era, para mim, e é inconcluso. Ou seja, ele não tem uma conclusão, não fechou, e a gente sabe que a ciência só diz, olha, é ou ainda não é, ou ainda pode ser que não seja. Então você tem que levar a sério isso, né? Não tem, esses caras estudam a vida toda, trabalham a vida toda nisso, não é possível que eles não vão saber dizer se sim ou se não. Então, o conclusivo ainda não é. Que se sabe que ainda parece ser conclusivo, ou muito próximo disso, é que a cloroquina ela pode causar mais danos do que propriamente benefícios para a Covid-19. Para o lúpus, para a malária, não. Ela já é um medicamento antigo que dá resultados muito bons, comprovados, porque ela foi feita para isso. Não é, Vinícius? Para você fechar esse assunto e entrar na parte de sedentarismo, né? Para a gente, com você como especialista em desempenar as pessoas, né? Ou seja, botar o povo de volta de pé e andando e se mexendo, eu queria que você fechasse esse assunto com a sua última participação a respeito, a gente fechar o assunto cloroquina.
Não, é isso mesmo, Sucupira. Você foi cirúrgico aí quando você falou. A gente aqui não torce nem contra, nem a favor. Nós não somos... Nós não somos hipócritas de querer que não resolva, porque a gente tem nossa opinião formada sobre o assunto. Não é isso. O que nós estamos dizendo aqui é que você reflita antes de fazer o uso e colocar algum dos seus familiares para fazer o uso, sabendo da responsabilidade que você está assinando o documento, que você pode ter um aumento de arritmia cardíaca, pode ter efeitos colaterais drásticos que podem levar o paciente à morte. Bem, se você está ciente disso e assina o documento, a responsabilidade é totalmente sua. Nós estamos aqui apenas levantando as hipóteses para que você reflita sobre o assunto e tenha um cuidado a fazer o uso, não só da cloroquina ou hidroxicloroquina, fazer uso de qualquer medicamento que não tenha evidência científica ainda comprovada. Não é só porque a gente estava falando agora da hidroxicloroquina no COVID, mas a gente tem a mania, o brasileiro tem a mania de se automedicar, principalmente alguém disse que tal coisa presta, aí você vai lá e compra, você vai lá, pega a planta tal, você vai lá, faz qualquer coisa e acaba tendo problemas justamente por causa disso, porque você prefere acreditar às vezes na que o povo diz do que a ciência diz. Então, fechando aqui, reflitam, nem somos a favor nem somos contra, apenas somos cientes que hoje, até hoje, não existe comprovação nenhuma em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina.
Bom, no arremate final desse assunto, para entrar em sedentarismo, na quarentena, o brasileiro, nós podemos dizer, doutor Vinícius, que ele, de médico doido e técnico de futebol, todos nós temos um pouco, né?
É isso aí.
Bom, gente, você que está chegando agora na live, o Célio Costa entrou agora, O Zeni também ainda está lá, Fabiana Souza, tem várias pessoas que entraram aqui na live. Gente, é assim, a gente agora vai mudar um pouquinho de assunto, vou aproveitar, lógico, o doutor Vinícius está aqui, a gente já fez um diálogo com ele antes, falando sobre os males do corpo, as dores do corpo, mas hoje nós vamos voltar para falar, vamos voltar, trazer o Vinícius de volta, aproveitar que ele está aí, para a gente falar sobre o sedentarismo na quarentena. Olha, eu tenho recebido, Vinícius, de mensagem de gente preocupada que diz que ou o espelho engordou, certo? Ou o espelho está engordando a pessoa, ou algo de estranho aconteceu nessa quarentena. A pessoa comendo o mesmo que comia antes, ou um pouco menos, engordou. Muita gente preocupada com isso, ou seja, subiu o peso. Doutor Vinícius, explica para esse pessoal o porquê que esse povo começou a ficar mais arredondado, ou seja, achar que o espelho está engordando ele. Na realidade, acho que não é nada disso. Deve ser outra coisa, né?
Rapaz, todo mundo engordou. Inclusive, eu deve ter engordado aí uns 3 ou 4 quilos. Já sou gordinho. Agora estou virando uma bolinha, viu? Mas, na realidade, o nosso corpo ele é muito inteligente. Nosso corpo é preciso, inteligente. Ele é sábio. Como é que funciona o nosso corpo? É bem simples. Para que a gente possa emagrecer, a gente tem que gastar mais do que consome. Na nossa quarentena, para a gente engordar, a gente está consumindo mais, armazenando mais e gastando pouco. Por que nós armazenamos? Porque quando o corpo foi criado, a ideologia das células é o seguinte: vamos armazenar no momento que nós temos fartura, para quando nós tivermos pouca fartura, nós consumimos o que nós temos armazenado. Então, a gordura nada mais é do que uma memória biológica, do que a célula está armazenando a gordura, energia, fonte de energia, porque gordura é fonte de energia, ela está armazenando a energia para que seja consumido no período que nós temos menos energia. O problema é que nós estamos armazenando muito e estamos consumindo pouco, e aí vai. Aí muitas pessoas, às vezes, o Cupira diz assim: eu sou gordo, e aí eu faço muito exercício e não emagreço. Mas sabe por quê? Porque a pessoa é gorda, está lá armazenado, mas aí ela faz muito exercício, mas ela come muito também. Então, o que ela gasta a energia do que ela está se alimentando. E o que ela está lá, continua lá, guardado para quando um dia ela não tiver a fonte de energia precisar. Então, essa quarentena é mais ou menos isso. A gente está comendo muito, se exercitando pouco, e o corpo vai armazenando. Né? Isso é muito prejudicial, porque você acaba, além de correr mais risco em relação a doenças cardiopulmonar, cardiovascular, também a falta de exercício físico, a inatividade é muito prejudicial. E aí vem uma cascata de coisas que acontecem quando você não pratica atividade física, né? Ou pelo menos tem uma vida de ir trabalhar, de voltar, de se movimentar, né? Tá todo mundo dentro de casa, esculpido. Sem fazer nada, o cara é só na cama, vai comer, vai dormir, vai comer, vai dormir. No máximo, depois vai... Quando você nota, você sai de casa, vai no mercantil, quando você volta sem fôlego. Ou seja, condicionamento físico zero.
É verdade. Você está falando uma coisa que a gente começa a perceber isso sim. Por exemplo, por mais que você tente fazer alguma coisa, geralmente é meio difícil. Mas eu sei que você tem uma receita simples para quem mesmo está em casa fazendo algum tipo de exercício que pode ser feito em casa, algum tipo de coisa que você pode usar, inclusive fazendo até o peso do próprio corpo, tomando cuidado para não ferrar a coluna nem a junta, né? Porque aí depois, além de estar com problema se livrando da Covid, aí arruma um problema de junta, como o pessoal chama. Junta tudo e joga fora. Né? Ou seja, que se quebra todo. Né? Como que você pode se exercitar em casa? Por exemplo, vou abrir um parênteses, a gente vê naqueles filmes onde os caras estão presos, né, num cubículo, e os caras estão sempre ali, tem os caras que realmente continuam fortes, close e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, eles encontraram um jeito de fazer exercício usando o próprio corpo como peso, né? E isso a gente percebe que é possível fazer, se não me engano, acho que é a ginástica laboral que chama isso.
Treinamento funcional.
Treinamento funcional, pronto. Então, laboral de trabalho, eu errei.
É.
Então, é o seguinte, é aquela que você faz no trabalho, a laboral, e a outra é o funcional, né?
Isso. A ginástica laboral são os exercícios que são executados em intervalos de tempo de trabalho.
Pronto,
a cada hora de trabalho, você tem que ter um descanso de 5 minutos, e a cada período de trabalho, por exemplo, manhã ou tarde, você tem um período ali que você faz durante 20 minutos atividades, aquecendo a musculatura, alongando a musculatura, fazendo isso. E a ginástica e o treinamento funcional são os exercícios que você pode fazer dentro do seu habitat de casa, né, durante esse período da quarentena, que você, em vez de usar um peso de uma academia, você vai usar o peso do próprio corpo. Então, esses exercícios existem vários, tem muitos aí na internet, que você pode ir lá no YouTube, e lá tem exercícios para casa, exercícios para quarentena. Então, você vai encontrar milhares e milhares lá de exercícios que você pode estar executando dentro do seu ambiente de casa, para que você não fique uma forma, não fique tão sedentário, né? Então, é importante você fazer, e também é importante, além dos exercícios, manter uma habitualidade de atividades, inclusive de trabalho, né? Tem muita gente que está trabalhando em casa, Sucupira,
home office. Eu, por exemplo, estou, né, trabalhando direto em casa, fazendo todos os programas a partir daqui. Eu só saio apenas quando realmente é necessário sair. Como jornalista, não tem jeito, a gente tem que sair, mas tomando todos os cuidados possíveis. Porém, a gente percebe isso. Como eu falei, eu que estou sempre em casa, no caso, trabalhando, tem aquela parada, né? Inclusive, para eu fazer algum tipo de atividade, subir, descer, andar, fazer alguma coisa, para eu não ficar o tempo todo parado. A outra envolve também a parte funcional, ou seja, eu tenho uma hora que eu devo dedicar para fazer algum tipo de exercício para aquecer esse corpo de alguma forma, né? Lógico que... E segurar a boca, né? Porque é complicado,
né? É importante também a gente manter uma dieta... equilibrada, né? A dieta equilibrada, que é uma coisa bem simples de se fazer no seu prato habitual de comida, metade tem que ser verdura, é bem balanceada, por isso que é balanceada, metade é verdura, outra metade carboidrato e proteína. Então, se você segue uma dieta equilibrada, se você tem que manter aquele parâmetro correto, você acorda pela manhã, vai lá, do mesmo jeito, você escova os dentes, você tem que... Olha, eu vou me acordar a hora tal, vou tomar café assim que eu me acordar, depois eu vou tomar um banho, vou me sentar para trabalhar, de hora em hora eu vou me levantar durante 5 minutos para aquecer a musculatura, aquecer o corpo, vou tirar uma hora por dia, que é o que você faz, para fazer algumas atividades, e vou me alimentar da forma correta. Verduras, e uma outra grande coisa importante, verduras, proteína e carne. Outra coisa importante, Sucupira, é também você, às vezes, muitas vezes, principalmente mulheres, então, aí, a partir do período da menopausa, a partir ali dos 40 anos, ela tem um déficit hormonal de captação de nutrientes dessa alimentação. Então, ela tem que fazer uma reposição de nutrientes, não só as mulheres, mas elas principalmente, porque os hormônios mexem, chegam no período da menopausa, e ela não consegue, o corpo dela não consegue tirar dos alimentos aquelas substâncias, as vitaminas que ela precisa, vitaminas e minerais. Então, ela precisa tomar uma cápsulazinha, muitas vezes, para poder tomar aquela vitamina em quantidade correta para ela durante o dia a dia. O homem também tem, não fica... Eu sempre tomo, todo dia pela manhã, na hora do café da manhã, quando eu termino, uma cápsulazinha, um polivitamina. Porque muitas vezes a gente come coisa que não tem aquelas substâncias, né?
Da última vez que a gente conversou, você me deu essa dica. Você disse, passou... Dos 40 já é importante, nos 50 é fundamental. Né? Porque, inclusive, eu tomo um suplemento vitamínico, né? Exatamente para a minha idade, né? E também aquelas cápsulas de óleo de peixe, né? Que aquilo também ajuda bastante. Principalmente a gente percebe que aquilo realmente, com o tempo que você vai. Não é uma coisa que você toma hoje como remédio, não. Você tem que estar tomando sempre, durante um bom tempo, para que realmente aquilo faça algum efeito no teu corpo, porque o corpo não produz esse ômega 3, ômega 6, sei lá quantos ômega existem, né? Não produz. E você precisa, obviamente, de repor isso aí. Então, vamos resumindo aqui. Você precisa fazer, você está trabalhando em casa, procura fazer uma ginástica laboral, alguns exercícios você encontra no YouTube. A outra coisa, você também precisa separar um dia para fazer uma ginástica funcional, que é muito importante. Manter uma dieta, pega o prato, corta no meio, metade fruta, metade carboidrato, não é isso? Ou seja,
exatamente.
E ter um suplemento alimentar, que é, obviamente, uma vitamina com ômega 3, ômega 6, alguma coisa dessa linha, né?
Essa vitamina, ela é captada tanto dos alimentos, como ela é captada de alguns ambientes externos, como, por exemplo, a produção de vitamina dela só é sintetizada com o sol. Muitas vezes a pessoa não sai nem de casa. Então, ela precisa tomar uma suplementação de vitamina D, por exemplo. O cálcio, ela pode ser tomada, mas ela só consegue ser colocada para dentro do osso, para facilitar para as pessoas, por células chamadas osteoblastos e osteoclastos. O osteoclasto, ele capta o cálcio do osso, e o osteoblasto deposita o cálcio no osso. Então, essas células, elas só conseguem jogar para dentro do cálcio atividades relacionadas a impacto. Então, muitas pessoas que têm osteopenia e osteoporose, elas não podem fazer, por exemplo, uma hidroginástica, porque não tem impacto físico. Então, elas precisam fazer atividades que têm impacto, uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que tenha impacto para que o cálcio seja depositado. Então, tudo isso são segredos que você vai... são coisas que a gente vai no dia a dia aprendendo e fazendo para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que esse é o nosso objetivo principal.
E aí nós temos também as dores, né? Que quando vem com sedentarismo, com exercício mal feito, com alimentação desregrada, vem a tal das dores, aparecem todas as dores, né? Vem as crises renais, vem as dores nas juntas, e, ou seja, o cara começa a ficar empenado. Aí, nesse caso, ele precisa procurar o doutor Vinícius, né?
Principalmente as dores, Sucupira, é por falta de atividade física. É. As pessoas, se elas aprendessem, se elas soubessem que a atividade física ela é tão importante, elas fariam mais e tratariam menos. Elas fariam de forma preventiva e gastariam menos tempo e dinheiro fazendo de forma corretiva, de forma depois que aconteceu. Mas se precisarem, nós estamos à disposição, né? Aproveitar aqui para vender meu peixe, estamos lá na Clean Vida, né? Fiquem à vontade, esse período de pandemia aí a gente só está funcionando de forma praticamente remota ou urgência, quando alguém precisa, que está com dor mesmo, a gente tem que ir para tratar. Mas quem precisar, o nosso telefone, o meu telefone, vou dar o meu particular, porque você pode mandar as dúvidas e aí depois a gente caminha. Mas é o 981-31-3738. É o WhatsApp também, pode tirar dúvida, quem quiser. 981-31-3738.
Pronto. Boa noite, Luciana Guedes, está nos ouvindo agora. Ele está falando sobre dois assuntos, já terminamos o primeiro, que é a cloroquina. Né? Entramos agora no assunto que é o sedentarismo em tempo de quarentena. Bom, eu acho que o papo foi ótimo. Estou gostando demais, muito bom. Aquela conversa boa que você vai ouvindo e passa rápido. E eu agradeço mais uma vez, Vinícius, você sempre tem sido prestativo com a gente. Eu estou dando que logo isso acabe logo, passe essa confusão logo, para eu poder, de repente, até agora, eu vou ter que arrumar um jeito, pelo menos, para andar de moto. Porque se uma hora de moto é igual a 40 minutos de caminhada, eu preciso fazer uma hora de moto. Eu prefiro uma hora de moto que 40 minutos de caminhada. É bom para a cabeça e bom para o corpo, né? Eu estou doido já para fazer alguma coisa, sair, fotografar, andar de moto, fazer alguma coisa nesse sentido. Porque, cara, por mais que eu já tenha tido, esteja acostumado ao trabalho de home office desde 2001, e o home office para mim não é uma novidade, porque nessa época eu sempre estava trabalhando ligado à internet, ao Google, esse pessoal tudo, e aí você acaba aprendendo a trabalhar em casa, se disciplinar. Mas chega, porque uma coisa é você estar trabalhando em casa, sair à rua, resolver as coisas. Outra coisa é você estar o tempo inteiro dentro de casa. Realmente é bem complicado, você precisa fazer alguma coisa para isso. Suas considerações finais, Vinícius, muito obrigado mais uma vez. Realmente um bate-papo muito gostoso. É como eu disse. Ah, e outra coisa. Faltou uma cervejinha, né, claro. Porque é de praxe, né? Mas quem sabe na próxima a gente coloca um aqui só para lembrar para o pessoal que uma cerveja, duas ou três, se você não vai dirigir nem nada, não faz mal nenhum.
Exatamente, seu Copira. Eu é que agradeço o seu convite, dizer que eu estou sempre à disposição. É muito bom falar para as pessoas, falar a nossa vivência clínica, é muito bom tentar passar um pouquinho de mais saúde para a população, não só do Iguatu, mas hoje com a internet, cara, essa pandemia veio para mudar muita coisa, muitos conceitos, né? Eu estou aprendendo muito, eu estou virando aqui outros negócios que eu tenho sem ser da fisioterapia, mexendo muito com marketing digital, cara, estou aprendendo a vender produto online, fazer muita coisa bacana, né? E aí essas coisas vieram para mudar a gente, cara, inclusive essas reuniões, tenho feito muitas reuniões online científicas e sobre determinados temas aí com vários profissionais aí da área da saúde aqui, fisioterapeutas principalmente, e aqui participar aqui do diálogo para mim é um prazer, sempre que precisar, conte comigo, estou sempre à disposição, desejar aí uma semana abençoada a cada um retorno às atividades, mesmo de forma gradual, mas de forma feliz, alegre, com saúde, com paz, a cada um de vocês. Então, sempre que precisar, é só dar um toque.
Pois é, e este foi o diálogo desta semana. Semana que vem a gente volta com mais um tema interessante para você. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.